E o mercado de grãos, como há muito tempo não via, recebeu um relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, como eu falei, há muito tempo não se via cortes expressivos nos números e uma reação explosiva na Bolsa de Chicago. Ao longo do dia, os futuros da soja e também do milho chegaram a subir mais de 3%, refletindo esse relatório. Para nos ajudar a entender esses números e, claro, saber o que vem daqui para frente para esse mercado, especialmente para o mercado da soja, a gente recebe o Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios. Enio, boa tarde, meu amigo, boa sexta-feira para você. E olha só, o USDA hoje surpreendeu até quem é difícil de ser surpreendido, né?
Tudo bem, um prazer estar com você. Sempre bom a gente trocar ideia com o pessoal do Notícias Agrícolas.
Obrigada, Enio, para nós também.
Bom, para quem é cliente da Terra Agronegócio, a gente mandou hoje, às 6 da manhã, o nosso informativo que a gente acredita que vai acontecer no dia, e ontem a gente também falou nisso, e por incrível que pareça, a gente estava esperando volatilidade. Nós não sabíamos se era de alta ou de baixa. E a gente ainda comunicou que a gente podia ter volatilidade de 20 a 30 cents. E eu vou te explicar por quê. O relatório de janeiro, geralmente, ele traz um incômodo ao mercado. Quem é cliente da Terra e está escutando essa entrevista vai saber o que a gente falou, né? Se você olhar nos últimos anos, ele foi positivo num momento, positivo no outro, mas nos últimos 3, 4 anos ele não foi neutro, né? Porque ele finaliza a safra norte-americana. Enio, você estava esperando o quê no mercado? Eu estava esperando neutralidade. Mas nós falamos para os nossos clientes no dia de hoje que a gente ia ter volatilidade, porque se os números viessem em linha com o que o mercado projetava, sem alteração, safra americana perto de 121, nós poderíamos ter queda até de 20 cents. Agora, se por algum acaso ele cortasse a safra americana, nós poderíamos ter uma alta. Mas qual que era o nosso medo? Ele cortar a safra americana e melhorar a safra brasileira. Nós fomos surpreendidos porque ele mexeu somente na safra americana de soja, né? Ele não mexeu na importação da China, ele não mexeu na safra brasileira, ele não mexeu na safra argentina e ele cortou a safra norte-americana. O interessante, cara, é se você voltar em outubro, esse número de projeção de safra dos Estados Unidos, no relatório de outubro de 2024, ele foi exatamente 124,7 milhões de toneladas. Quanto que ele empregou agora? 118,8, quer dizer, 5 milhões de toneladas a menos. Isso foi diretamente refletido nos estoques. Então, é uma oportunidade para quem está pouco vendido se proteger.
Bom, Enio, primeiro, antes da gente entender, portanto, quais são os efeitos práticos disso para o produtor, como é que você avaliou a chegada desses cortes, Enio? Como é que você entendeu esse corte na produção e na produtividade da safra americana e um consequente recuo também, portanto, nos estoques finais globais? Os estoques finais globais também caíram, mas nos estoques finais norte-americanos. Como é que você avaliou essa correção nos números?
Isso ajuda muito o produtor brasileiro porque nós temos uma dúvida: qual vão ser as mínimas do mercado este ano, né? Qual será o low do mercado, com as cotações mais baixas. Você viu vários analistas falarem em 9, contrato Maia, poder buscar 9, vamos pela escada, né? 9,50 bushels points, 9 bushels points, alguns falando até abaixo de 9 bushels points. Por quê? Estoque nos Estados Unidos. E uma grande safra chegando na América do Sul. Nós já tivemos uma surpresa no decorrer dessa safra americana, que recentemente o USDA já tinha cortado a safra americana. Agora, de um relatório para o outro, ele já tira mais 3 milhões de toneladas. Isso já mexeu com o mercado. Nós estamos começando a colher no Cerrado, Goiás já está colhendo, Mato Grosso já está colhendo, são áreas incipientes, mas já estão colhendo. E nós temos um risco na Argentina e no Rio Grande do Sul, principalmente na Argentina. A Bolsa de Buenos Aires mostrou que está com 97% plantado, quer dizer, nem terminado de plantar. Mas o clima quente e seco, e nós estamos marcando pluviometrias agora, no dia 20, dia 21, tem chuvas marcadas para lá. Mas, de novo, o mercado não está pronto para outro corte de produção de safra aqui, nem no Brasil, nem na Argentina. No nosso entendimento da Terra Agronegócio, esse relatório limita quedas em Chicago. Não tanto pelo estoque global. O estoque global, você está correto, ele mudou pouco, né? Nós estamos falando de um estoque global que estava em 131, quase 132, veio para 128, algo próximo de 128. Mas se você olhar os estoques de passagem dos Estados Unidos, eles já estão em 10 milhões de toneladas, 10,3. Isso limita um pouco as quedas em Chicago. Outra coisa interessante é que o produtor norte-americano vai começar a discutir, daqui, planejar, vamos falar assim, né, o que ele vai semear em setembro ou em abril em diante. E hoje, quando você faz as contas, o produtor que já tem uma tendência de plantar milho, ele vai ficar mais atraído a plantar milho. Por quê? Porque não há possível tensão comercial entre Estados Unidos e China. A soja é mais frágil, ela é mais dependente da China do que o milho. Isso traz uma insegurança para o produtor norte-americano. Então, para fazer um pequeno resumo da primeira parte da nossa conversa, os estoques norte-americanos estão menores do que estavam programados. Lembre que de outubro para cá caiu quase 50%. Então, os estoques americanos menores. Nós estamos entrando numa presidência de Donald Trump que tende a ser muito mais tensa. Isso pode voltar a acirrar uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, que deixa a soja mais vulnerável em fala de mercado que o milho. Isso sobre a mesa traz mais preferência para o produtor norte-americano plantar milho. E ele já tem um afeto maior com o milho, ele tem um carinho maior pelo milho. O mercado norte-americano de milho é mais denso, é mais sofisticado que o mercado de soja. Isso vai limitar as quedas da soja lá na frente, mesmo com a grande safra na América do Sul.
Agora, Enio, quando a gente faz o resumo dessas informações e traz para isso essas projeções que já estão colocadas e precisam ser analisadas para a safra 2025-26 dos americanos, essa estilingada no preço hoje, ela foi importante para ele tomar as decisões que ele tem que tomar logo mais, porque já começa uma nova safra por lá?
Ele vai esperar, eu acho que ele vai esperar o pronunciamento de Donald Trump. Cara, essa questão do Trump, ela é disruptiva. Ela é disruptiva. Vamos dar uma olhada nas maiores economias do mundo passando pelos continentes, né? A primeira grande economia do mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele está numa mudança completa de governo e também uma mudança completa na geopolítica que os Estados Unidos sempre conduziu. Olha só o grau de intensidade das declarações do Trump, questionando a soberania do Canal do Panamá, olhando a possibilidade de anexar a Groenlândia e também fazendo sinalizações do Canadá. Ninguém acredita que ele vai fazer isso, né? Mas olha o grau de intensidade que ele está falando. Será que ele não está falando de Canadá e Groenlândia só para tentar amenizar e controlar, ou estou falando anexar, mas controlar o Canal do Panamá, que seria fundamental para as exportações norte-americanas? Estou pondo isso sobre a mesa para te mostrar o seguinte, o grau de disrupção que esse senhor pode fazer. Na questão da guerra comercial, já está claro quais são os principais inimigos de Donald Trump. O primeiro principal inimigo que ele vai combater fortemente é a China, por questões de hegemonia global. Sim. O outro inimigo que ele vai tentar combater é o México, na tentativa que o México seja mais rigoroso com o fluxo de imigrantes nas suas fronteiras ao adentrar nos Estados Unidos da América. Então, esses são os dois grandes alvos, né? Isso por si só, a presidência do Trump já traz todo um desarranjo na economia global, tanto na geopolítica como na economia. E nós vamos ver qual vai ser o seu discurso dia 20. Daqui 10 dias, Donald Trump vai fazer o discurso de posse. Vamos ver qual a intensidade do seu discurso. Mas não é só isso. Outra grande economia que nós temos no mundo, a segunda, é a China. A China está com uma crise imobiliária muito grave, tentando fazer suporte, medidas que melhorem o desempenho da economia chinesa, para voltar ao país crescer com mais segurança. Então, primeiro país do mundo está numa disrupção muito grande interna e causando disrupções externas. O segundo maior economia do mundo, com a crise imobiliária forte e com o seu principal cliente, que é os Estados Unidos, em guerra comercial. Mas não para por aí. Quando nós vamos nas outras economias do mundo, Japão População velha, mas está estável, sem problema nenhum, alto grau de poupança, juro mudou, mas 0,1 não é juro. O Japão está tranquilo. Mas quando eu olho para França e Alemanha, que são as outras duas grandes economias do mundo, os governos colapsando, falta de apoio político e com falta de competitividade internacional, com o acordo União Europeia sendo assinado. Aonde você olha no mundo, aonde se concentra o dinheiro no mundo, cara, você vê distúrbios, insegurança. E isso traz volatilidade cambial, isso traz, se as medidas do Trump forem intensas, como ele está falando, inflação no mundo. Tudo isso mexe com o preço da soja, mexe com o preço do petróleo, mexe com o preço de soja. E aí o mercado pode buscar alternativas para proteger seus ativos. Ouro, que seria uma alternativa, as metálicas, já subiu bastante. Taxa de juros é uma, mas ela não consegue absorver tudo. Nós podemos ter uma valorização das commodities na fuga, na proteção contra a inflação. E aí a gente pode ter benefícios no caso do milho ou no caso da soja. Mas eu fiz um pequeno briefing só para mostrar o quão complexo está o nosso momento da economia. Acho que o produtor não entendeu isso. Tem tanto risco, tantos senões sobre a mesa, que eu, como produtor, eu orientando meus clientes, estou recomendando trabalhar com o máximo de proteção possível. Não é um ano para brincar, porque o risco é muito alto.
Enio, como é que a gente tem que entender, para a soja especificamente, o impacto dessa relação entre China e Estados Unidos, ao passo em que nós temos dois caminhos para ver o mercado seguir. O Trump convidou Xi Jinping para sua posse. Xi Jinping ainda não tomou uma decisão, disse que vamos ver, tem as autoridades ali conversando. É um sinal importante ele ir ou não a esta cerimônia de posse? Isso vai ser um sinal claro para o mercado do que pode acontecer, independente do tempo em que aconteça nesses próximos meses?
É importantíssimo ir. Eu acho que o Xi Jinping deve ir, e na minha visão ele deve ir, até mesmo para tentar fazer essa tensão ser mais amena possível, né? Ser mais amena possível. E isso traria a atenção do Trump menos concentrada na China e olharia outros problemas internos que tem com o México e Canadá, principalmente o México. Então, acredito que sim. Outra coisa que a gente tem que entender é que está tendo muita esperança que o Xi Jinping, que a China e Estados Unidos vão entrar em conflito comercial e a preferência de compra para a soja seria sempre brasileira. O Brasil já é o maior fornecedor de soja da China, né? Na primeira guerra comercial, o Brasil era responsável por 62% de toda a soja que ia para a China. Chegamos a 85%. Agora nós estamos em alguma coisa perto de 70%, 72%. Tudo bem, se a gente tiver preferência muito favorecida, podemos chegar a 85% de novo, 82%. Mas o potencial de crescimento, de captura de mercado chinês, de market share no mercado chinês nosso, hoje, ele é menor porque nós já participamos demais do mercado chinês. Então, eu não acredito que esse favorecimento será tão impactante como foi no passado. Vai ser impactante, mas não tanto quanto foi no passado. Agora, tudo isso depende do discurso de Donald Trump no dia 20 de janeiro, como ele vai se posicionar. No que ele se posicionou até agora, todos os posicionamentos dele foram muito duros, muito radicais, muito em linha com o que ele vem defendendo há muito tempo.
Agora, Enio, você está esperando alguma coisa específica para esse posicionamento do dia 20? Tem algum sinal de alerta que te preocupa muito? Todo mundo fala muito claro sobre a questão das tarifas. Ele já falou inúmeras vezes que a tarifa é um combustível para voltar a fazer os Estados Unidos, né, prosperarem novamente. Enfim, nós conhecemos esse discurso das tarifas bastante. Agora, tem outros pontos nesse pronunciamento do dia 20 que te trazem mais preocupação?
Sim. Na minha visão, ele vai usar as tarifas de forma pragmática e como uma força política, não só como uma força comercial. Uhum. Ele vai taxar, sim, a China e outros países, mas eu acho que ele vai taxar menos a China do que o mercado espera. Ele vai ser um ponto de resistência muito forte contra os biocombustíveis em aumento da utilização de biocombustível, não falo nem que ele vai cortar, mas com o aumento da utilização de biocombustível, por quê? Porque ele vai tentar promover o desenvolvimento da economia americana. E um dos calcanhares de Aquiles é custo de energia. Ele vai tentar manter o preço do barril de petróleo mais baixo. Para fazer isso, ele vai ter que aumentar a produção de barril de petróleo por dia e ele vai ter que favorecer os combustíveis fósseis. Porque se eu coloco tarifas e tento trazer a indústria para dentro da minha casa, duas coisas eu vou ter de consequências. Primeiro, eu vou ter uma valorização da moeda norte-americana. Ao ela se valorizar frente a outras moedas do mundo, o meu produto fica menos competitivo para exportar. Segundo, eu tenho um problema inflacionário. Para controlar a inflação, eu vou ter que subir taxa de juros. E uma coisa que a gente ainda não falou foi do payroll, que é o número de empregos gerados nos Estados Unidos. Veio bem acima do que o mercado esperava, né? Mais de 100 mil empregos acima do que o mercado esperava. Maior emprego nos Estados Unidos, maior força de trabalho, maior hora, maior custo da hora trabalhada nos Estados Unidos, do homem, hora trabalhada. Isso é o principal ponto da inflação americana. Isso dificulta diminuir a inflação americana sem as tarifas. Então, quando eu somo tarifas e o desempenho do mercado de trabalho norte-americano, uma das saídas de Trump, além de cortar impostos, é tentar reduzir o preço do barril de petróleo, e ele vai fazer isso ofertando mais petróleo. E aí, sim, impacta também as commodities agrícolas, que hoje são, todas elas são produtoras de biocombustíveis.
Bom, eu já vou trazer para você então, Enio, a pergunta do Caio David, ou Caio Davi. Boa tarde, Carla e Enio. Boa tarde, Caio. Espero que estejam bem, obrigada. Vocês acreditam que as políticas de HVO e o bioquerosene podem contribuir com o mercado, com o equilíbrio do mercado e dos preços dos óleos vegetais no Brasil e no mundo? Essas questões todas ligadas a combustíveis e biocombustíveis também vão chamar muita atenção a partir do dia 20, né, Enio?
Vão, mas eu concordo plenamente com ele. Eu acho que o setor de biocombustíveis é o setor que mais vai crescer nos próximos anos. Logicamente, nós vamos ter, na minha visão, tá, que pode estar equivocada, nós vamos ter momentos de turbulência nisso, porque, de novo, Donald Trump, uma das maneiras dele controlar a inflação é reduzir o preço do petróleo. E eu acho que ele vai tentar fazer isso aumentando a produção. O secretário de governo dele já falou isso, que vai aumentar a produção de petróleo para tentar controlar a inflação. Mas quando eu olho um setor tão estratégico como de biocombustível, eu estou olhando a longo prazo. Essa questão não volta mais, essa questão ambiental ela já faz parte da cultura dessa nova geração, né? E essa nova geração, ela é afeta, ela é friendly, ela é amigável com o biocombustível. Isso vai transformar todo o setor agrícola. Esse é um dos setores que eu mais acredito. Cana muito privilegiada, soja muito privilegiada, o milho vai ser privilegiado por causa dessas questões de biocombustível. Eu acho que esse querosene verde, SAF, essas novas alternativas de biocombustíveis vão ser um crescente. Pode ter um pouco de atraso, um pouco de delay devido à postura de Donald Trump, mas no médio e longo prazo é um transformador.
Bom, vamos acompanhar. Enio, agora a gente olha para um outro componente desse mercado, que é o dólar. Hoje, é claro que o mercado de grãos em Chicago esteve muito atrelado ao comportamento, aos números do USDA, ao relatório que foi divulgado hoje, mas tem olhado muito para o comportamento do dólar, em especial frente ao real. 6,10 voltou a registrar a moeda americana frente à brasileira nesse momento. Qual tem sido a influência, portanto, desse movimento para o caminhar dos preços no mercado internacional e como isso vai continuar acontecendo?
Bom, isso é extremamente importante, né? E a gente já falou do payroll. O dólar hoje subiu devido aos dados da economia norte-americana mostrando a criação de emprego muito, muito forte. Se eu tenho criação de emprego muito, muito forte, eu tenho uma massa salarial forte. O cidadão americano, ele é um consumidor contumaz, ele compra, 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 e ele está com dinheiro, e o desemprego está baixo. Ou seja, isso favorece essa continuidade, ou resiliência, vamos falar assim. Resiliência, resistência da inflação. Ponto. Eu até acho que o dólar subiu pouco pelo número que saiu no payroll.
Uhum.
E eu, por que subiu pouco? Por que a gente teve essa correção, né? O dólar chegou a bater acima de 6,20, buscando 6,30, e a gente, ontem, tivemos a oportunidade de operar com o dólar 6,04 em alguns momentos.
Exato.
Por que isso? Porque parece que o instinto de sobrevivência política está afetando algumas mentes, algumas lideranças importantes do governo central. O governo brasileiro parece que está sinalizando que ele vai ser mais criterioso com essas questões de gastos. Eu não estou falando de um novo pacote de ajuste, eu não estou falando de novas medidas. Ele anunciou medidas, eu acho que ele vai ser muito intenso nas medidas que ele anunciou. Ele não vai ser leve nessas medidas. E os discursos também já mudaram drasticamente, né? Já mudaram drasticamente. É, não é um discurso mais de inconsequência sobre esse gasto com dinheiro público, né? Isso vai forçar com que a gente, esse instinto de sobrevivência vai forçar que a gente seja mais ponderado, que o governo brasileiro seja mais ponderado. Então, quando eu ponho sobre a mesa, eu acho que o dólar, na minha visão, ele teve esses momentos de estresse. O governo, se ele fosse continuar reagindo na mesma intensidade, fazer uma linguagem mais responsável, o mercado naturalmente dá uma acomodada. Até porque os nossos juros estão extremamente elevados, né? A projeção de inflação para 2025, cara, é 5%, né? E a taxa de juros seria projetada é 10%. Você tem um ganho real de 10% de juros. Aonde você vai achar uma taxa dessa, né? Então, se tudo continuar do jeito que está, eu acho que o pior momento do dólar já passou. Não que isso não mude, né? Temos que ver. Bom, os nossos queridos deputados e senadores estão em recesso, vão voltar em fevereiro, tem duas eleições tensas, que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Parece que tudo está jogado, parece que tudo está acertado, mas quando você voltar com os agentes políticos operando no cenário político, né, aí você volta pela vida para o cargo, o salário, vamos ver como o governo vai se comportar. Mas parece que o instinto de sobrevivência, de se permanecer no cargo e ganhar as próximas eleições, está fazendo o governo mudar o discurso.
Agora, Enio, diante disso tudo que aconteceu, dessas informações todas, e dessa sexta-feira explosiva para os preços em Chicago, dólar voltando a subir, como é que isso se traduziu em preços para o produtor brasileiro de soja? O mercado brasileiro hoje pagou melhor, ofertou melhor para o vendedor diante disso tudo que aconteceu, e isso pode continuar acontecendo?
Algumas praças sim, mas muito pouco, né? O mercado foi mais espectador do que ator, né? Muito mais espectador do que ator. Porque, de novo, olha o que nós falamos nos últimos minutos, né? Nós falamos de economia mundial, falamos da economia da China, dos Estados Unidos, da China, da França e da Alemanha. Nós falamos do payroll, nós falamos do relatório de oferta e demanda mundial que cortou a safra dos Estados Unidos, mas se você olhar, ele não mudou nada nos outros países do mundo, tanto que o estoque mundial caiu muito pouco, né? Sim. E é um estoque mundial alto. E estoque mundial, ele inibe altas nas cotações da soja, né? E ainda, nós estamos falando do imponderável. O que que o Trump vai falar? Cara, perguntar para você, se a gente conversa em outubro e eu falasse para você que o presidente eleito dos Estados Unidos poderia querer anexar a Groenlândia ao território norte-americano, você nunca mais me chamaria para entrevista. Eu falei, esse menino está completamente louco. Se esse mesmo ator, se mesmo Enio Fernandes falasse para você que o presidente americano, depois de eleito, com uma ampla maioria, tudo favorável a ele, ele querendo convidar o Canadá para ser um Estado norte-americano, você riria na minha cara. Se eu falasse para você que ele queria voltar a controlar o canal do Panamá, assim, por que eu estou citando isso? Está difícil de você fazer qualquer projeção, porque essa pessoa tem um cargo político mais poderoso do mundo. E as suas atitudes, como a economia americana, a economia mais forte do mundo, ela causa reações. Ao agredir a China, caso ele faça isso, a China naturalmente vai se posicionar. Ao não ser tão amigável às ações da OTAN, os países da Europa vão se reposicionar. Ao agredir, vou te dar só um exemplo fácil aqui. Já pensou se ele traz uma política muito dura contra o México e isso atrapalha a negociação de milho entre México e Estados Unidos? O México é um grande comprador de milho norte-americano. E numa retaliação dessa, o México decide comprar o mínimo necessário dos Estados Unidos. Aonde o México vai buscar milho? No Brasil. E aí, no Brasil, nós temos um problema. Nós dependemos muito da segunda safra. O clima pode ser bom, pode ser ruim. Transformaria completamente o mercado de milho. Então, eu estou pondo coisas sobre a mesa aqui, que qualquer análise mais profunda agora, sem os primeiros passos, sem as primeiras declarações, sem as primeiras ações de Donald Trump, ficam muito fugazes. Neste cenário de tanto risco, de tanta incerteza, de tanta complexidade, tanto na macropolítica, na geopolítica, como na macroeconomia, e como nessa questão de oferta e demanda mundial, o produtor agora tem que trabalhar na proteção. Ele tem que proteger parte da sua colheita. Não estou falando para vender tudo, mas o momento é de tanto risco que ele tem que chegar na colheita tendo direito de poder planejar se vai vender mais ou não. Ao não vender nada e chegar na colheita, o mercado estiver favorável para ele, excelente. Mas se tiver completamente desfavorável, ele vai ter que ser obrigado a vender seu produto no momento de maior oferta, com fretes altos, e isso pode tirar completamente a margem dele.
Bom, Enio, como é que, diante disso, tem que ser as suas estratégias de comercialização, portanto? A gente tem muita soja ainda para ser comercializada no Brasil. Como é que você está vendo esse pós-colheita, não só com formação de preços, mas com escoamento de todo esse volume que a gente está prestes a começar a colher de forma mais efetiva e tracionada?
Na minha visão, nós vamos ter dois momentos bem distintos de mercado. O momento da colheita, se nós não tivermos nenhum desastre na Argentina e no Rio Grande do Sul, que isso não está descartado, né? Pode não chover dia 20, mas se a Argentina colher perto de 50 milhões de toneladas e o Brasil colher perto de 170, 169 milhões de toneladas, respeitando os números que estão sobre a mesa, nós vamos ter um momento de pressão nas cotações, um volume de soja chegando concentrado ao mercado. Isso pressiona as cotações como ano passado. Depois que a gente passar por esse período da safra, né, quando a gente chegar aproximadamente em abril, quase toda a soja já colhida, quase toda a soja já locada em determinados armazéns, essa questão logística já esteja amenizada, porque também, do outro lado da mesa, vai ter um comprador sedento para comprar a soja. Se os preços da soja caírem, o demandador, independente da condição do mercado, ele vai tentar originar o máximo possível, porque historicamente são preços muito baixos. Então, passando desse período, cara, aí nós vamos olhar já para a próxima temporada nos Estados Unidos. De novo, no que a gente tem conversado com nossos parceiros lá fora, eu estou acreditando piamente que a área de milho vai ganhar outro impulso lá nos Estados Unidos, não só pelo afeto do produtor norte-americano, não só pela a robustez do mercado de milho norte-americano, mas também o produtor lá está com certo temor de quais serão as consequências desse conflito comercial entre China e Estados Unidos. A soja é extremamente dependente da China. O milho ele tem outras alternativas, né, de comercialização, tanto para etanol, quanto para exportação, quanto para o mercado de ração. O mercado de milho interno americano é muito, muito forte. Então, na minha visão, o milho vai ter uma preferência sobre a área. Ele já tem isso, mas essa preferência sobre a área norte-americana deve crescer bastante. E isso vai, de novo, limitar as mínimas das cotações de soja. Eu já tinha essa visão antes desse relatório que diminuiu de novo o estoque passagem. O estoque passagem de 10 milhões de toneladas começa a ficar desconfortável lá nos Estados Unidos. Então, na minha visão, as quedas do preço vão vir, mas elas vão ser mais passageiras do que a gente esperava. Né? Cada fato que essa queda ia ser mais longa, ela vai ser mais passageira.
Antes que ela venha, essa queda, os preços podem subir um pouco mais na Bolsa de Chicago, hein?
Podem, mas nós já estamos com preços relativamente bons, né? Nós estamos falando com o julho acima de 10,50, nós estamos com preços relativamente bons, né? E aí a pergunta que fica é a seguinte: qual é o preço que vai atrair o produtor a vender? Porque quando a gente olha basicamente Chicago, preços acima de 10 bushels points, que estão agora, são preços nesse quadro de oferta e demanda até saudável. O problema é que a gente tem prêmios hoje que já estão ou no even ou negativos, e eles eram positivos, e a gente já perdeu o melhor momento do dólar. Se o produtor já vendeu 60%, 50%, 65% 45% da sua safra, ele pode ter calma, ele consegue passar por esse período da colheita. Agora, o produtor vendeu 5%, 10%, ele tem que tomar muito cuidado, né? O produtor tem produtores colhendo agora no Mato Grosso, em Goiás. Os preços em reais estão bons. É, ou seja, por colher tão antecipado, o mercado está pagando um prêmio melhor nessa soja. Varia demais de um produtor para produtor, de região que ele está para outra região.
Enio, a gente teve uma pressão nessa sexta-feira sobre os prêmios por conta dessas altas tão agressivas em Chicago?
Teve, ele é natural, isso é natural. Os preços subiram mais de 20 pontos, né? Os preços subiram fortemente. É natural que o comprador tente pressionar os preços, os prêmios para baixo para fazer uma compensação. Mas a pergunta é o seguinte, foi vendido muito volume de soja hoje no Brasil? Não foi. Então, o mercado, uma das coisas que a gente conversou com nossos clientes antes do relatório, na parte da manhã hoje, na madrugada, nessa madrugada e ontem, bem na parte do MEC, que a gente veio falando com nossos clientes, nós falamos o seguinte, vai sair um relatório, independente da volatilidade, ele não deve ser um dia de negócios muito robustos, porque cada um vai tentar se defender. Se os preços caíssem muito, as origens iam sair da ponta de venda. Se os preços subissem muito, os demandadores iam tentar compensar isso com prêmios. E foi exatamente o que aconteceu. Na segunda-feira, depois que passar esse turbilhão, nós vamos ver como vai ser a oferta, né? A tendência é da gente ter, daqui para frente, momento de alta, mas é queda nas cotações. Quanto mais perto da colheita, quanto mais volume sair dos campos para os armazéns no Brasil, é natural que os preços cedam.
Bom, a gente vai acompanhar. Meu amigo Enio Fernandes, nem tenho como te agradecer por tantas informações importantes e de qualidade para o nosso, para a nossa audiência. A gente está aqui, né, entendendo toda essa condição. Com essa pergunta, com essa resposta sobre os prêmios, a gente responde ao Henrique Emanuele, que perguntava, existe uma previsibilidade para os prêmios de exportação a partir de maio de 25, a partir do momento que nós temos essa colheita, pressão, mas a partir de maio, Enio, a gente pode ter um fôlego nos prêmios, talvez?
Sim, nós vamos ter fôlego nos prêmios, porque a soja vai já estar armazenada, de novo, eu acredito que a área de milho tenha mais competitividade que a área de soja nos Estados Unidos, uhum. Os estoques de passagem norte-americanos estão baixos. E nós vamos, quando termina maio, junho e julho, é o mercado climático norte-americano. A soja vai estar florando, emitindo as primeiras vargens ou em pré-florada. Ali é um ponto central da formação de potencial produtivo, né? Outra coisa que pouca gente está falando, nós estamos todo mundo comentando os incêndios, né? Mas pouca gente comentando a forte nevasca que estão acontecendo no Corn Belt. Illinois está com problema de logística de transportar grãos, né? Porque as nevascas estão sendo muito fortes. North Dakota, South Dakota, Wisconsin, essa região neve, volume de neve extremamente elevados. Isso diminui o degelo é mais lento. Isso também impacta lá na frente, né? Então, no final do dia, se esse degelo demorar muito, o solo americano é muito turfoso, né? A plantabilidade que é muito difícil. Então, sim, junho e julho, eu acredito que nós teremos cenários mais alvissareiros.
A gente vai acompanhar. Enio, eu quero muito te agradecer mais uma vez pela companhia nessa sexta-feira. Não tinha forma melhor da gente encerrar essa semana. Preço subindo, análise de Enio Fernandes, sexta-feira, fechando com chave de ouro. Meu amigo, muito obrigada. É sempre bom ter você com a gente.
Eu sou grato. Eu só queria que os produtores que escutaram esse bate-papo nosso, vai escutar depois, tenham muito cuidado. Olha o tanto de complexidade.
Sim.
Quanta coisa complexa a gente teve que abordar para falar do preço de soja, né? Falando de política, geopolítica. Então, assim, isso mostra o quão sofisticado é o seu negócio.
Exatamente.
O quão sofisticado é a sua operação. Daqui para frente, né? Isso vai acontecer há muito tempo. A informação de qualidade, ela precisa ser procurada constantemente. É um do seu principal insumo. E aqui é um canal que você pode encontrar isso.
Enio, muito obrigada, viu? Um abraço para você, um ótimo final de semana. Continuamos a nos falar, meu amigo. Até a próxima.
Até a próxima, tchau.
Tchau, tchau. Enio Fernandes conosco nessa sexta-feira, portanto, olhamos para o relatório e entendemos que ele é autista para os preços. O mercado disparou na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. Insuficiente, no entanto, para entender o que mais vai direcionar o mercado. É olhar para essa questão geopolítica, para essa posse de Trump que acontece no dia 20 de janeiro e as suas relações com a China, com o Xi Jinping, com o Pequim, como é que o comércio vai acontecer, as relações diplomáticas de ambos os países, o cenário econômico global. Vamos ter que olhar para outras economias, entender como isso vai afetar a inflação, como vai afetar os juros, como vai afetar os custos de produção e, claro, isso tudo se traduzindo em preços melhores aqui para o produtor brasileiro, mas isso não quer dizer que, por exemplo, hoje, quando os preços subiram quase e durante o dia 3% na Bolsa de Chicago, se traduzindo em muitos novos negócios. Não, o produtor está bastante cauteloso. A gente tem muitos comentários aqui no nosso chat, na nossa interatividade, apontando já essas perdas que o sul do país vem sofrendo por conta de temperaturas bastante elevadas e a falta de chuvas. A gente tem aqui um registro do Célio Oliveira dizendo que superprodução no sul não existe. É verdade, e se o produtor já perdeu 40% de algumas da sua produção em algumas regiões. Nós falamos recentemente com o Mato Grosso do Sul perdendo em alguns pontos, Paraná perdendo em alguns pontos, então é sabido que nós não teremos uma safra completamente cheia, mas o que se relata até esse momento, o Rio Grande do Sul, por exemplo, com o presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, seu Irineu Hort, hoje comentou que não vamos alcançar 22 milhões de toneladas como inicialmente se projetava para a produção gaúcha. Então, sim, tudo isso precisa também estar na conta. Essa condição climática da América do Sul deve manter-se no radar também para o mercado internacional de soja. Então, todos esses componentes vão trazendo esse cenário, esse retrato para o mercado, que, como apontou o Enio, é bastante complexo, o que exige uma gestão um pouco mais sofisticada, portanto, por parte do produtor brasileiro. Coloque nessa conta o dólar, hoje voltou a subir a moeda americana, superando os R$6. Então, tudo isso está sendo monitorado muito de perto. Nós estamos acompanhando, né? Então, estamos trazendo principalmente essa pluralidade de análises para que todos os dias vocês tenham, né, essa composição de cenários mercadológicos para que possam tomar decisões cada vez mais assertivas. Vamos ver como é que os preços terminaram o dia nessa sexta-feira na Bolsa de Chicago. A soja para janeiro fecha com 10 dólares e 14 centos por bushel, 22 pontos mais 25 de alta. O março, 10 dólares e 26, subindo 27 pontos e meio. O maio, 10 dólares e 39, 28 pontos e meio de alta. O julho, 10 dólares e 51, 27 pontos mais 75 de ganho. No milho, nós tivemos também bons ganhos. Ao longo do dia, os preços subiram ainda mais. Março, 4 dólares e 71, 15 pontos de alta. O maio, 4,79 subindo 15 pontos mais 25. O julho, 4 dólares e 82, 14 pontos mais 25 de alta. E o setembro, 4 dólares e 48, com 3 pontos mais 75. O contrato setembro já refletindo um outro quadro de oferta, já com a chegada da segunda safra, que é a principal aqui do Brasil, ao mercado. Preços também de trigo. Esse teve um relatório do USDA, ao contrário do que aconteceu para soja e milho, baixista, por isso fecha o dia no vermelho. Março, 5 dólares e 29 centos por bushel, maio, 5,43, julho, 5,53, setembro, 5 dólares e 67. Perdas de um ponto a 4 pontos mais 25 entre os contratos mais negociados. A gente fica por aqui com esse boletim. Na sequência, Alexander Horta chega com o fechamento de mercado completo, fechamento dessa sexta-feira, para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. E a gente continua trabalhando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até segunda-feira.